Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e eu tenho uma carreira. Eu já sei falar sobre o quê, claro.
Hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada da série Narcos da Netflix.
Exatamente, terceira temporada que estreou começo de setembro, primeiro de setembro, né? E agora já, a gente já pode falar com spoilers, sem spoilers, porque já está quase confirmada a quarta temporada, não é verdade? Tem várias coisas acontecendo em volta dessa temporada de Narcos. Então vamos falar tudo com spoilers, sem spoilers, como a gente sempre fala. Mas antes, Glauber...
Mas antes, nós vamos lembrar vocês de que se vocês estiverem ouvindo pelo nosso desktop... Não, pelo nosso não, pelo seu.
Não, mas não... Porque desktop, desktop é pelo celular que você tem que falar isso aí. É pelo celular.
Se você estiver ouvindo do seu celular, você pode apertar o play, sair do Chrome, sair do seu navegador e continuar fazendo suas coisas normalmente, porque o PodPop vai continuar tocando no seu fone.
Exatamente. Pode fazer qualquer coisa, pode mexer nas outras páginas, mexer no seu Instagram, mexer no seu Facebook, vai continuar tocando. Só não pode fechar o Chrome,
claro,
completo.
Não fecha o Chrome. E se você não gosta de deixar nenhuma aba aberta ali e gosta de ouvir no conforto do celular ou apertado no metrô, é claro, você pode fazer download sempre que quiser.
Exatamente, exatamente. E pra você que não ficou sabendo, no último podcast a gente falou que estreou um programa novo no nosso site, que é o Pod Pop Pills, né?
Coloca um trechinho aqui pra eles ouvirem.
Não, não vou colocar trecho, não. O Pod Pop Pills, né, na verdade, que é o Pod Pop mais curtinho, de máximo 10 minutos, pra quem não gosta de ouvir esses 30 minutos que a gente fala de alguma coisa. Pod Pop curtinho, a gente vai lançar de 15 em 15 dias. Então, se você quiser ouvir o primeiro já tá lá. É sobre o quê, Glauber?
Sobre a Anitta e como ela é poderosa.
Exatamente. Então, se você quiser ouvir lá, Pod Pop Pills, novo programa do Pod Pop. E a gente vai aumentando com o tempo nossa grade de programação, né, verdade?
Exatamente. Sempre para deixar você mais feliz.
Então vamos lá.
Calma, temos o nosso e-mail.
Ah, é verdade, é verdade.
Pra você que quer mandar um recadinho pra gente, chega junto. É contato@podpop.com.br.
Exatamente.
E a nossa campanha que está no ar, Igor.
Exatamente. Se você ouviu o podcast, gostou, mostra pra três amigos seus e manda no nosso e-mail, no contato@podpop.com.br, que a gente vai ler o seu nome aqui, vai falar pra quem você mostrou e...
É, se não quiser nem mandar no e-mail, só indica que já é bastante ajuda pra gente poder disseminar essa maravilha que é o nosso podcast.
Exatamente.
E pra você que quer saber todos os podcasts, tá com preguiça de fuçar no site, curte lá nossa página, facebook.com/mundopodpop, uhum, que você vai ficar por dentro de todos os podcasts, porque esse podcast já é o #55, contando que a gente já fez um Pills, que é o #1, uhum, e vai vir muito mais pra você. Então vamos começar logo, que essa introdução tá muito grande.
Então vamos lá.
Vamos lá! Bom, a terceira temporada de Narcos não tem mais Pablo Escobar.
Não, não tem mais o Wagner Moura, né? O Wagner Moura morre na segunda temporada. É, pra quem não assistiu, tomou um spoiler, mas foda-se. O Wagner Moura morre na segunda temporada, o Pablo Escobar morreu. E aí, nessa terceira temporada, eles abordaram o cartel de Cali.
A Netflix ficou bem preocupada, porque o grande trunfo das duas primeiras temporadas do Narcos era o Wagner Moura. Uhum. Era a atuação dele como Pablo Escobar.
Tanto que ele concorreu ao Globo de Ouro, né? De melhor ator e tal.
Sim, né? O primeiro brasileiro homem a concorrer o Globo de Ouro.
Isso. Mas desde o começo, o Padilha, que é o produtor executivo da série, que é um dos criadores, né? Um dos desenvolvedores dessa série, o José Padilha, ele falou que, tipo, que a série não ia abordar só o Wagner Moura. A parte do narcotráfico não tinha só o Pablo Escobar.
Pra quem não ouviu o nosso primeiro podcast sobre Narcos, que a gente fala da primeira e da segunda temporada, uhum, quando a série foi criada, era pra ela se chamar Escobar. Uhum. Só que aí os criadores acharam melhor deixar uma coisa que tivesse mais a ver com narcóticos, né? Uhum. Porque eles conseguiriam abordar outros cartéis, outras gangues, outras carreiras de cocaína, uhum, que não só o Escobar. Mas a Netflix ainda assim ficou preocupada, porque viria aí um elenco novo, ainda que o
Pedro Pascal,
continuasse, né? Uhum. Mas ela se deu muito bem, porque a terceira temporada de Narcos foi a mais assistida do ano.
Olha.
Só na estreia foram 27,2 milhões de assinantes assistindo.
Caralho, bastante. E pra mim essa terceira temporada foi a melhor, eu acho, de estrutura. Não, é claro, eu gostava muito do Wagner Moura nas duas temporadas, mas eu acho que a estrutura estrutura do roteiro, a construção dos personagens, foi tudo meio que... foi perfeito, assim. Não teve nenhuma falha, não teve nenhum episódio que você assistiu e falou, caralho, que episódio chato. Ou, caralho, por que esse cara tá... o que esse cara tá fazendo aqui? Foi uma temporada que acertou em cheio, assim. Conseguiu introduzir os personagens que a gente não conhecia. Introduziu logo no primeiro episódio, introduziu muito bem. É claro, alguns personagens mais importantes, eles já tinham introduzido na segunda temporada, como os dois cabeças do cartel de Cali, já tinham introduzido. E o que facilitou os outros dois personagens, os quatro, a serem introduzidos mais facilmente, né?
Porque aí você tem um grupo de protagonistas e antagonistas, né? Um pouquinho maior do que a primeira temporada.
Uhum.
E você consegue não precisar estabelecer todos eles, né? Porque aí você começa como dois deles, né?
Uhum.
Já eram conhecidos nas primeiras temporadas, você só vai criando os vínculos,
uhum,
pra que possa introduzir os novos.
Querendo ou não, tipo, a gente não sabia quem eles eram, assim, especificamente, mas a gente já conhecia.
Já tinha uma noção.
Era um rosto conhecido, entendeu? Você olha pra ele e fala, caralho, já vi ele na outra temporada, é verdade, tava na outra temporada e tal. Só que como o Narcos é uma série, o Padilha tem muito isso, ele fez isso muito com Tropa de Elite, e foi ele que deu essa identidade visual pra Narcos, é uma
esse
série
tom
meio...
também, né?
Isso, é uma série meio documental, só que ficcional. Então tem várias partes ligadas ao real, tanto que aparecem várias cenas reais que aconteceram, de jornais e tal. Então na hora de você introduzir o personagem, como tem o narrador, que é o Pedro Pascal, e como é meio documentário, eles meio que explicam exatamente o que ele é, o que ele faz e pra que, tipo, em 5 minutos você já sabe quem é essa pessoa e você já tá ligado.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
Ainda que a série, assim como as duas primeiras temporadas, seja baseada em fatos reais, os envolvidos na grande caçada, né, do cartel de Cali na vida real,
uhum,
que são consultores da série, inclusive o cara de quem o loiro faz o papel lá...
O Boyd Holdbrook.
Ele
não tá nessa temporada.
Então, mas aí ele foi pro set e tal, porque ele, uhum, acompanhou na época, né, o cartel de Cali.
Uhum.
E tanto que na vida real, o personagem do Pedro Pascal, o Pena, ele não acompanha o cartel de Cali.
É sério?
É.
Por que será que continuaram com
não
ele?
Não sei, provavelmente por causa do ator, né?
É, o cara não deve ter
conseguido. E aí, os consultores que participaram dessa caçada com o Cartel de Cali na vida real falaram que essa temporada, ela é de 50% a 60% condizente ao que realmente aconteceu. Então, metade do que eles inserem ali é pura ficção mesmo.
Sim, eles falaram... Todo episódio de Narcos, quando começa, mostra exatamente isso que você falou. Tipo, é uma série baseada em fatos reais, mas tem muitas cenas ali que são ficcionais. Eles criaram pra ter uma trama, né? E o que é o que tem que se fazer mesmo? Querendo ou não, nem sempre a vida real é tão legal. Às vezes a vida real é bem chatinha. Então eles têm que dar uma melhorada.
Um dos aspectos, por exemplo, é que a caçada contra o cartel de Cali demorou muito tempo.
Uhum.
E eles tiveram que dar uma acelerada nesse período, porque senão ia ficar muito maçante, né?
Isso, não posso falar senão é spoiler, mas eu acho que o diferencial disso que eu achei melhor foi essa agilidade, não enrolar tanto, assim. É claro, com o Wagner Moura você tinha que introduzir toda a série na primeira temporada, toda a ambientação da série e depois concluir na segunda o arco dele. Mas eu acho que o fato deles agilizarem essa temporada, esse negócio do Cali, facilitou bastante. A série ficou mais rápida, cada episódio tinha uma coisa importante e tal, não era que nem as outras temporadas tinha episódio que era mais ou menos, assim.
Pela audiência que deu nessa terceira temporada, com certeza vai ter uma quarta, isso não há dúvida. Mas agora a gente resta saber se eles vão manter essa antologia de a cada duas temporadas eles abordarem um aspecto do narcotráfico, um cartel, enfim, porque Narcos é o tipo de série que a Netflix consegue criar 10 temporadas, se ela quiser,
uhum,
porque aí ela segue a mesma lógica de American Horror Story, né?
Sim,
a cada duas temporadas, no caso, que é o que tá acontecendo, uhum, pelo menos aconteceu nas duas primeiras, a gente não sabe se vai acontecer nas próximas,
diferente. Vou falar sem spoiler, uma parte com spoilers, na verdade.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
Falar um pouquinho do cartel de Cali. O cartel de Cali foi um dos maiores cartéis, se não o maior, da história da Colômbia. Ele começou ele na época do cartel de Medellín, que é do Pablo Escobar, ele já existia, só que ele não tinha tanta força. Assim...
porque ele atuava por debaixo dos panos,
por
né?
Exato. Ele era totalmente...
enquanto o Escobar gostava de ser escrachadão, olha só quem eu sou.
Exatamente. Ele era totalmente contrário do cartel de Medellín. O cartel de Medellín, que era do Pablo Escobar, ele era escrachadão, ele fazia tudo por impulso, ele gostava...
não planejava nada.
Isso, ele gostava de estar na mídia, ele usava o povo como ajuda. Já o Cartel de Cali não, ele era sempre pela miudinha. Matava na miúda, eles tinham uma tática de assassinar e ninguém saber, eles tinham uma tática de lidar com os negócios, eles lavavam muito dinheiro, mas chegou uma época que eles já dominavam meio que 80% da venda de cocaína no mundo era do Cartel de Cali. E eles lavavam muito dinheiro, lavavam muito, muito dinheiro. E eram os quatro irmãos,
o Rust Knight, o Shane Shane, o José e o Juan.
O Gilberto Rodrigues, Miguel Rodrigues, o Pacho Herrera e o Chepe Londono. Eram os quatro irmãos que juntavam o Cartel de Cali. O Gilberto Rodrigues e o Miguel Rodrigues.
Rodrigues.
Eram os dois cabeças do Cartel de Cali.
Do Cartel de Cali.
Isso. E enquanto o Chepe e o Pocho. Pochopo, esqueci o nome do cara.
Chup Chup.
Eles eram os irmãos que cuidavam mais dos negócios em si, estavam mais dentro do negócio. E eles eram chamados de. Eles se chamavam de quatro cavaleiros.
Los quatro cavaleiros.
Isso, exatamente. Eles dominavam Cali, assim. Chegou uma época que, tipo, tudo passava por eles. Eles, tipo, dominavam tudo, tudo mesmo.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
Ah, mas uma notícia que aconteceu, a gente tem que falar também que...
E que provavelmente isso pode mudar os rumos da trama, porque... Conta aí o que aconteceu pra gente, conta pra gente.
Um assistente de produção de Narcos tava procurando...
Locações
no México, né? Pra nova temporada de Narcos, e acabou morrendo por uma bala perdida. Então agora a Netflix não sabe se vai manter a série no México ou se deixa ela na Colômbia mesmo.
O fato da produção já estar pré-produzindo a quarta temporada, colocando alguém, buscando locações no México, já dava indícios de que o pano de fundo da história iria mudar, né?
Sim.
E isso a gente acaba tendo um pouco de noção quando termina a terceira temporada.
Eu queria falar mais com spoilers, mas eu já
É só pra gente mostrar que, assim, o que aconteceu na vida real talvez mude os rumos.
Sim.
Ou eles podem recriar um México dentro da Colômbia, talvez, não sei.
Sim.
Mas a Netflix tá com um pouquinho de pé atrás, porque ela tá com receio de perder, né, parte da equipe aí pelas balas perdidas.
Querendo ou não, dependendo da locação, pode ser até perigoso pra eles, né?
Com certeza.
Mas eu acho que com o dinheiro que a Netflix tem, ela consegue meio que refazer um México, sei lá, uma ambientação do México na Colômbia. É claro que não é igual mesmo, não é o local mesmo, né? Tem muito mais força do que você construir um México numa Colômbia. Então
Narcos é um grande exemplo de uma série que consegue segurar o seu público só por meio do roteiro, independentemente dos atores que passem por ali. Se você conhecer ou não os atores, você acaba voltando pra Narcos por conta da história, porque você sabe.
Exatamente.
A complexidade, enfim, o que eles apostam em criar uma história envolvente mesmo, num negócio que é tão polêmico, né? Você lidar com drogas e enfim.
E quem assistiu a primeira e a segunda temporada pode assistir a terceira, que vale muito a pena. Eu recomendo, vale muito a pena.
E quem não assistiu a primeira e a segunda temporada?
Aí
consegue acompanhar a terceira temporada?
Consegue acompanhar? Acho que consegue sim acompanhar. É só você saber que o Pablo morreu, é só isso que você precisa saber.
Isso, gente, o Wikipedia já tá lá, porque ele já conta, né?
Exatamente.
É verdade.
Exatamente.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
Bom, começa agora a parte com spoilers.
Exatamente, então se você não já assistiu, pode ficar aqui. Se você
continue,
não assistiu
com a gente. Você que não assistiu, cai fora.
Cai fora, vai embora. A parte com spoilers é só falando que que eu falei que ia segurar pra parte com spoilers. Diferentemente da primeira e da segunda temporada, que foi só o Pablo Escobar, na terceira eles terminam o Cartel de Cali logo na terceira. O Cartel de Cali acaba no final da terceira temporada e pra quarta temporada eles jogam... Eu pensei que eles iam jogar o Cartel de Norte del Valle, que também é da Colômbia, mas eles jogam pro México. Por isso que o cara tava procurando locações no México. Durante o tempo... Eles sempre fazem isso. Na segunda temporada também fizeram isso, introduzindo o Cartel de Cali aos poucos, pelo menos dando um partinho, mostrando uma partinha.
Eles não perdem tanto tempo na temporada seguinte pra ficar introduzindo.
Exatamente. Também. E nessa temporada, o tempo inteiro, o Pacho, que é o personagem gay, um dos irmãos dele que é gay e tal, ele cuidava dos negócios, principalmente no México. E ele vai pro México pra resolver um negócio lá de um contrabandista, e o contrabandista fala, cara, o México...
O momento agora é o México.
O momento agora é do México. O México é a casa da cocaína agora. É aqui que o pessoal tá fazendo dinheiro, você tem que vir pra cá de qualquer jeito. E o Pacho decide não ir, fica com com os irmãos e tal, e eles se rendem e tal, e acontece tudo. Então o México vai ser o próximo, tanto que termina a temporada, o Pedro Pascal vai se aposentar, meio que se aposenta, só que a DEA, né, que eles chamam, né, que é a DEA, também em espanhol, fala pra ele continuar, pra ele trabalhar no México, e ele fica meio assim, porque o pai dele trabalha no México, mora no México e tal, e ele vê direto os barquinhos passando contra cocaína e tal.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
Um bagulho que eu achei legal do Narcos, eu acho que eles acertaram muito, foi a primeira coisa, que você já começa meio que chocado. No primeiro episódio, você já descobre que os caras estão querendo se aposentar. Eles não querem ser mais, ou não querem ser mais traficantes. O cara, o principal, que é o Gilberto Rodrigues, que foi o cabeça do cartel de Cali, ele não, nunca foi um cara de ação. Ele foi, era totalmente contrário do Pablo Escobar. Ele queria fazer tudo na miúda, e ele não gostava de matar, ele gostava de ficar na paz, e começa a temporada ele querendo se aposentar. Então, o que que acontece? O que aconteceu de verdade. Eles fizeram um acordo com o governo, porque eles pagavam, sei lá, milhões de dólares em culta, em... Como que é o nome do bagulho? Quando você paga pra pessoa, é...
Propina.
Em propina, exatamente. Pagavam milhões de propina, tanto que eles compraram o presidente, isso daí saiu nas notícias, os Estados Unidos fechou os acordos que eles tinham com a Colômbia por causa disso, porque eles descobriram que o cartel dominava até o presidente na época.
É, e o grande poder do cartel de Cali era justamente que eles conseguiram se cercar de uma maneira que eles ficaram blindados de todos os lados, né? Exatamente. Ainda que, por exemplo, a Interpol intervisse, nossa, Interpol intervisse. eles estavam blindados porque até o presidente do fucking país deles estava comprado.
Sim. E isso que é o que é legal, que dá um tchan a mais na temporada. Porque você não sabe em quem confiar, você não sabe se a pessoa
então
tá trabalhando.
Você desconfia de todo mundo que aparece.
Exatamente.
Né,
você não sabe se a pessoa tá trabalhando pro cartel de Cali, se a pessoa é boa mesmo. Então você fica o tempo inteiro nisso. E o que dá um tchan a mais na temporada. A temporada ficou muito boa por causa disso. Outra coisa que eu achei que ficou sensacional na temporada foi a introdução de um personagem que trabalha no... que era chefe de segurança do cartel de Cali, pro pessoal do cartel de Cali. E ele acaba se voltando contra o cartel de Cali, ele vira um espião lá dentro.
Tipo espião duplo?
Isso, espião duplo, exatamente. Tipo, no começo ele é um personagem muito fraco, mas o desenvolvimento que eles fizeram no personagem fez ele virar, tipo, um dos melhores personagens da série. E ele fica, você termina a temporada gostando muito dele, assim. E eu acho que foi um tiro certeiro. Foi introduzir um personagem na temporada e fazer um arco muito... O arco dele foi muito bem feito, do começo ao fim.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
E pra quem assistiu Sense8, o nosso queridinho Lito, o ator Miguel Silvestre,
sim,
aparece em Narcos. Conta um pouquinho pra gente a participação dele, Igor.
O Lito faz o papel de ele lavava dinheiro pro pessoal, porque o cartel de Cali, como eu te falei, eles faziam tudo na miúda, então eles tinham muita gente trabalhando pra eles lavando dinheiro. Ele era o principal. Ele ia pra uns países, sei lá, Filipinas e tal, onde o governo não consegue encostar nos bancos, porque os bancos têm muito poder. Então ele ia pra esses lugares e ele lavava dinheiro. Contratava empresas, ele que fechou o contrato pela campanha do presidente, ele que lavou o dinheiro com o presidente, então ele lavava dinheiro. Só que ele foi pego. Depois que eles conseguem capturar o Gilberto Rodrigues, que é o cabeça, ele é o primeiro a ser capturado, e é verdade mesmo, tanto que é muito bem feito isso, eu achei muito foda. Assim que eles capturam, a cena que eles capturam, mostra eles pegando, sei lá, tirando ele do avião, aí tem várias imprensas, depende, corta e mostra a cena original, a cena que a imprensa captou na hora, sem ser os atores, é com as pessoas mesmo, tipo, mostrando eles sendo presos e tal, e isso é muito foda, porque você sabe que é uma ficção, mas é realidade, tá ligado? A ligação fica muito forte.
E a gente enxerga alguma coisa de Lito no personagem ou ele manda bem e consegue apagar?
Não, o cara manda bem, o cara manda bem, o cara manda bem. E ele fala tudo em espanhol, e o espanhol dele eu achei bem estranho, mas ele manda bem, ele é totalmente diferente, assim, totalmente diferente, não parece o Lito. E ele tem outros trejeitos, nossa, ele é bem foda, bem foda.
É
ele
porque
não
é... o Miguel Silvestre, ele é mexicano, né?
Sim, mas ele não é ele não aparece muito, eu acho que ele aparece em 4 ou 5 episódios, mas ele tem um papel principal, um papel muito forte na trama, tanto que nos créditos aparece tipo ator convidado e nome aparece o nome dele.
Legal, exatamente.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
Mais outra coisa que eu gostei também da série...
Fala pra mim que eu acho que eu também gostei dessa parte, Igor.
Foi o fato deles abordarem um personagem gay traficante.
Exatamente, que a gente coloca na linha de frente, a gente tira o estereótipo. Sim. E assim, isso era verdade, né? O cara
era gay, ele era assumido mesmo, ele não tinha medo.
E aí a gente consegue introduzir isso pra um público que é um público que subentendo que é uma maioria heterossexual, né? O público que acaba acompanhando esse tipo de trama.
Uhum.
E a gente consegue colocar ele, assim, o fato dele ser gay é por último. Tipo, você nem liga que o cara é gay. Você vê que o cara é um fodão do narcotráfico. Sim. Que tá mandando. E aí aí acaba dele gostar de homens.
E ainda deixa ele mais forte ainda, porque mostra durante a série que ele passou por vários preconceitos durante a vida. Ele foi...
E aí ele foi se fortalecendo.
Se fortalecendo durante a vida, por isso que ele é do jeito que ele é.
Fodão.
Ele é fodão, exatamente. E, meu, e ele foi um, o Pátio Herrera, que é o, esse personagem na vida real, e também na série, ele foi um dos caras mais...
Sanguinários
dos quatro. Ele matou muita gente. Ele, tipo, destruiu metade de um cartel e ele morreu por causa disso.
Esse abuso não perdoa ninguém.
Exatamente. E ele morreu por causa disso também no final, porque um grupo de irmãos... ele matou um cara, lembra que eu te falei? No começo da temporada ele mata um cara, porque o cara chamava ele de gay, ele tinha uma treta com o cara, ele mata esse cara.
Era de gay, você é bichinho.
Exatamente. Aí a família desse cara vai atrás da família dele e atira no irmão dele e deixa o irmão dele paraplégico, o irmão dele no pátio. Aí ele vai atrás da família de novo e mata toda a família, só que
a
aí...
A vingança nunca é plena.
Exatamente, só que aí depois quando ele tá preso, eles o pessoal que tá lá fora contrata alguém dentro da prisão e ele morre dentro da prisão. E o que aconteceu de verdade, ele morreu com 43 anos preso.
Nossa,
na prisão.
Muito novo. Mas então o final de todos eles nessa temporada é a prisão.
Sim, sim, sim. O que eu não gostei muito é que foi muito rápido, assim. Porque termina o penúltimo episódio, você acha que eles vão sair. Porque eles estão atrás de um contador, eles só conseguem prender, deixar os caras presos se eles conseguirem o contador deles. Que é meio que a testemunha-chefe, assim. É o cara que vai falar tudo que tá acontecendo.
Testemunha-chave, né, Igor?
Chave, chefe. Desculpa. É, mas aí, no último episódio, eles já resolvem tudo. Isso eu não achei muito bacana, porque eles resolveram tudo muito rápido, assim. Muito rápido. Eles contam, tipo, por narração, eles vão contando o que aconteceu. Ah, os dois principais ficaram presos, porque
acaba
eles...
sendo uma solução meio preguiçosa, né?
É preguiçosa, mas eu acho que, tipo, eu não gostei, porque eu queria mais uma temporada, pensei que ia ser duas temporadas do Cartel de Cali. Mas depois que eles jogam pro México, fica... Você entende que eles querem, a partir de agora, fazer cada temporada um cartel diferente de um país diferente. Então eu acho que foi ruim, eu estranhei no começo, mas depois você entende porque
acaba sendo
isso.
Compreensível, porque a história do Pablo Escobar realmente ela é um pouco longa mesmo. Ele teve uma trajetória um pouco mais longa e talvez dar uma sobrevida pra esse cartel de Cali numa quarta temporada não ia vingar muito.
Sim.
E não ia render muita história.
Sim, tanto porque o que parece que durante a história mesmo, a vida real, eles eram muito escondidos. Ele deve ter ficado controlando por trás das câmeras assim por muito tempo até eles conseguirem tirar eles. Então eles tiveram que dar uma corrida e pegar as partes principais da trama, sim, né? Da história
mais
real.
Interessante, né?
Mais interessante, exatamente. Mas no final acontece, tipo, os dois principais ficam presos, eles são deportados para os Estados Unidos, eles estão presos até hoje lá. Pátio morre na prisão e o outro, que é o doidaço que cuidava das empresas, cuidava dos negócios em Nova York, foge, tenta se juntar com um exército. Eles tinham, na época eles tinham falsos exércitos, que era, tinham as FARC, que eles eram um exército por fora, ainda tem hoje em dia. E esse cara que cuidava de Nova York tenta se juntar com esse exército, só que ele acaba sendo assassinado.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
E o Pena, o personagem Pena, fica subentendido que ele
Pena?
Volta?
Penha.
Penha. Pena, Igor.
Que pena.
Pena.
Penha.
Que pena.
Sim, sim. Eu pensei que no final eles iam terminar e iam deixar outro cara como principal. Porque, querendo ou não, eles introduzem dois novos agentes americanos e eu pensei que eles seriam eles. Só que no final, não. Ele pede aposentadoria porque, querendo ou não, ele foi o papel... Ele foi o principal, ele que fez o cartel de Cali ir pra prisão, porque ele viu que o presidente estava sendo...
Comprado.
E ele foi o cara que... O governo americano não quis liberar essa informação, então ele foi lá, contratou uma jornalista e falou tudo pra jornalista o que ele tinha que falar, e a partir daí o povo ficou putaço, saiu nas ruas e o governo se fudeu. Então ele foi o papel principal. Aí no final ele vai se aposentar, só o cara fala assim, o cara da CIA fala assim, mano, o que você tá fazendo aqui na Colômbia? Você não sabe, você não tá ligado, tem um México? O México tá bem pior do que isso. E me pareceu que eles podem até contar um previously, fazer um como que eles chamam?
Uma prequência.
Um prequels. Yes, yes. Pode até falar isso porque eles mostram, eles falam no final, no último episódio, do primeiro caso de narcotráfico, assim, primeiro policial que prendeu um grande cartel. E foi isso que o pessoal fala, nossa, começou tudo com ele, foi com ele que começou. Eu falei, mano, será que eles vão contar um prequel, fazer um prequel de narcos?
Nossa, mas já na quarta temporada?
Mas na quarta temporada eu acho que vai ser México, pode ser na quinta, ou eles fazerem um spin-off, sei lá, eles podem fazer. Eles têm um grande leque de coisa.
Independente do que for, eles vão fazer de novo, assim, porque a audiência foi muito grande, então sim. Isso não dá pra ser ignorado.
Não, sim.
Se a gente for comparar, Orange is the New Black é um dos carros-chefes da Netflix, teve 8 milhões de assinantes só assistindo na estreia, então é uma diferença bem grande.
Exatamente. Então, se o cara tava lá procurando locação no México, era óbvio que,
é óbvio que eles vão fazer uma
já próxima. Tinham confirmado a quarta temporada e o cara tava lá procurando já pra gravar, né? Não tem como.
Com certeza, Igor. Com certeza.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
Mas só uma coisa que eu não gostei, que eu falei pra você, que como essa temporada não tinha o Boyd Holbrook, Holbrook, sei lá, que era o policial americano, Pedro Pascal, ele é um policial, mas ele é latino também na história, eles tiveram que meter um inglês entre latinos pra dar uma americanizada. Igual você falou que é liberdade poética, mas isso eu achei isso meio é estranho, poética. Porque querendo ou não, eles deveriam tá falando tudo espanhol.
Tudo em espanhol.
Aí do nada o cara que é o Pedro Pascal, que é latino, fala com o o governador da Colômbia em inglês. Aí você fala, what? O que tá acontecendo, mano? Tá ligado? Por que ele tá falando em inglês com o governador de Colômbia?
Se eles tivessem mantido também muito espanhol, ia acabar afastando a audiência dos Estados Unidos, que os Estados Unidos
vai falar pra eles, não gostam.
Eles não gostam.
É 80% espanhol, mas tem que ter os 20% inglês, senão o pessoal não assiste.
Dar uma facada no eco.
Exatamente.
While the whole world was focused on Escobar, Cali became the biggest cocaine cartel in history.
Bom, gente, esse foi o nosso podcast sobre a terceira temporada de Narcos, que foi bem especialzinho.
Se vocês repararam, o Glauber falou pouco porque ele não assistiu Narcos, não assistiu nenhuma temporada, então tem que falar tudo, mas vocês sabem que quando ele terminar de American Horror Story, ele vai fazer um só dele, né, como sempre.
Exatamente, minha parte de protagonismo está chegando hoje.
Exatamente.
Bom, obrigado pra você que ouviu a gente, só lembrando que indica o nosso podcast pra que a gente possa ter mais ouvintes, mais programas, uma audiência maior pra a gente poder ser feliz e colocar uns bannerzinhos de parceiros e ter uns merchans aqui, tá? Então vai lá, contato @podpop.com.br. Se você quiser mandar um recadinho, mandar até um coração, um S2, a gente tá recebendo.
Exatamente. Não se esqueça do nosso programa novo, Podpop Pills, está no ar o primeiro, uhum. E semana que vem sai o segundo.
Pra você que assistiu, que ouviu até o final, guerreiro e guerreira, a gente vai dar um spoilerzinho do próximo Pills, que vai ser sobre Igor.
Pablo Vittar.
Então, aguarde que a Pablo está chegando.
Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a Pablo no Pode Papios. O que mais? E o nosso Facebook, na verdade?
Nosso Facebook, né, gente? Você quer ficar antenado em todos os nossos quase 60 podcasts, corre lá. Facebook.com.br.
60 já, hein?
Não, nada a ver. Facebook.com/MundoPodPop.
Exatamente. Só checar lá, tem todos os nossos podcasts.
A gente coloca uns trechinhos de podcast. Sim. Pra você ter um gostinho.
Sim, exatamente. Mas você ouviu até aqui, você gosta bastante.
Você gosta muito.
Exatamente.
Obrigado.
Então, vamos embora, vai deixar.
Vamos embora. Obrigado você, menino. Obrigado você, menino. E até a próxima.
Tchau, tchau.